Você está ouvindo o Boletim Fintech Talks, seu programa semanal sobre as novidades em fintech no Brasil e no mundo. Apresentando Bruno Diniz. Patrocínio Conductor, criando meios para mover a sociedade.
Olá, bem-vindos ao Boletim Fintech Talks. Por aqui comentamos os principais acontecimentos relativos à inovação no mercado financeiro que foram destaque na última semana. Para nos escutar é fácil. Estamos presentes nas principais plataformas de podcast e também no YouTube. Acompanhe-nos na plataforma de sua preferência e também nas nossas redes sociais, para não perder nenhuma novidade. O Boletim é um programa semanal que vai ao ar às terças-feiras e conta com o patrocínio da Conductor, plataforma líder na América Latina em meios de pagamento e Banking as a Service. A Conductor provê seus serviços às principais fintechs, varejistas e empresas de diferentes setores, fazendo com que elas possam oferecer soluções financeiras inovadoras aos seus clientes. Acesse www.conductor.com.br e saiba melhor como abrir novas possibilidades para o seu negócio. Aproveito também para dar um importante recado. Nesta terça-feira, 25/5, acontece o segundo e último dia do FID21, um evento independente em quais diferentes vozes do mercado de meios de pagamento debatem os avanços do sistema financeiro. Às 11 horas, estarei no painel Colaborar para Competir no Ecossistema Financeiro, com o Fred Amaral, General Manager da DOC, uma empresa Conductor. Kurt Zimmermann, da Bits, e Danilo Martins, do Finsiders, também se juntam ao nosso papo. Ainda dá tempo de se inscrever. O evento é gratuito. Acesse feed21.com.br e participe. Nesta edição, iremos falar sobre o resultado de pesquisas brasileiras sobre o uso de bancos digitais, gastos com publicidade por parte das fintechs e a percepção dos consumidores sobre o Open Banking, as novas regras do Banco Central que facilitarão a abertura de contas em fintechs, o cerco da Receita Federal dos Estados Unidos em relação ao Bitcoin, as imposições do Banco Central da Índia sobre interoperabilidade das carteiras digitais no país, as novas exigências da FCA em relação aos neobanks no Reino Unido, dentre outras notícias. Abrindo o boletim, falaremos sobre as operações de fusões e aquisições e os investimentos no setor que aconteceram no país. A 2TM, que é a holding que controla o mercado Bitcoin, adquiriu a gestora de recursos Parmais, de Florianópolis. Além disso, o grupo realizou um investimento minoritário na Feed Group, uma distribuidora de títulos e valores mobiliários, que também presta serviços de administração e custódia. Os valores das transações não foram informados. É importante ver que a 2TM está dando mais um importante passo dentro da sua estratégia de conectar o mercado tradicional regulado com o mundo dos criptoativos. Segundo o noticiado no portal do Bitcoin, a parceria com a Feed permitirá que os 2,7 milhões de clientes das plataformas da 2TM consolidem investimentos alternativos e tradicionais dentro de uma mesma carteira. A parceria garante ao grupo 2TM o direito de aumentar a participação na Feed daqui a 2 anos. As duas transações também se conectam com outra empresa do grupo 2TM, a BitTrust, custodiante de criptoativos que aguarda autorização da CVM para se tornar a primeira custodiante regulada de criptoativos do país. Com a autorização, a Parmais poderá estruturar fundos com exposição a criptoativos, administrados, controlados, custodiados e distribuídos pela Feed, tendo a BitTrust como custodiante especialista de criptoativos. Vai ser interessante ver esse movimento de interseção entre o mercado financeiro tradicional e o mundo cripto tomando forma aqui no Brasil. Lá fora, já vemos outras empresas com história semelhante à da 2TM avançando nessa frente, como é o caso da Gemini e dos irmãos gêmeos Winklevoss nos Estados Unidos, por exemplo. Outro movimento que aconteceu na última semana foi a aquisição da Universa, holding que agrupa a Casa de Análise Empíricos e as fintechs Vitreo e Real Valor, pelo BTG Pactual. A transação está sendo estimada pelo mercado em R$2 bilhões. Esse é um movimento que faz o BTG avançar ainda mais no varejo, algo que o banco tem feito desde quando se tornou sócio do Banco Pan, o qual adquiriu completamente em abril deste ano, passando pelo lançamento da plataforma BTG Pactual Digital, seguido do banco digital BTG+, pela aquisição da Atom, empresa de material didático para o mercado financeiro, pela aquisição do consolidador de investimentos Kinvo e, por fim, a compra da Universa. A instituição, sem dúvidas, está apostando alto e indo com tudo para cima do mercado de varejo no Brasil. Soubemos que a fintech Stone vai investir até R$2,5 bilhões no Banco Inter, passando a deter até 4,99% do capital do Neobank. A Stone terá direito a um assento no conselho do Inter, entrará para o acordo de acionistas e afirma que a parceria poderá levar seus clientes ao shopping virtual, marketplace do banco, entre outros benefícios. Esse movimento pode sinalizar uma aproximação da Stone, que possui um foco em PJs, junto a uma instituição que possui uma boa base de clientes pessoa física. Vamos ver se isso acabará se tangibilizando em parcerias que tragam ainda mais valor também para os clientes de ambas companhias no futuro. Outro interessante movimento aconteceu por parte da fintech Samap, que anunciou a captação de R$300 milhões para um FDIC, um fundo de investimento em direitos creditórios, estruturado pela companhia. A captação tem por objetivo financiar a antecipação dos recebíveis de cartão de crédito dos microempreendedores e profissionais autônomos que utilizam as maquininhas da Samap em seus estabelecimentos comerciais. Essa captação chega poucos meses após a fintech europeia ter anunciado um aporte de €225 milhões, cerca de R$1,3 bilhão, para suas operações no Brasil, por meio de um condomínio de dívida de um total de €750 milhões, que teve como participantes Goldman Sachs, Temasek, Bain Capital Credit, Crestline e Oaktree. Fechando este bloco, ficamos com a notícia de captação realizada pela Marvin, fintech focada no mercado de recebíveis, que se encontra em fase pré-operacional e deve começar a operar no início de junho. A rodada foi liderada pelo ex-diretor do Banco Central, Luiz Fernando Figueiredo, e pela Mauá Capital, e o montante total não foi revelado. Contudo, a companhia informou que, após o aporte, seu valuation está na casa dos R$65 milhões. A fintech já tem acordo com 5 grandes indústrias e pretende transacionar R$500 milhões durante o segundo semestre de 2021. O início dessas operações também coincide com a data em que deve entrar em vigor a circular 3.952 do Banco Central, que se trata de um novo regime de recebíveis de arranjo de pagamento, norma essa que já teve seu início postergado anteriormente. Indo agora para as notícias gerais do Brasil, tivemos a divulgação de 3 interessantes pesquisas relacionadas à inovação no mercado financeiro. A primeira pesquisa diz respeito a uma maior utilização dos neobanks em relação aos bancos tradicionais por jovens entre 16 e 24 anos. O estudo foi realizado pelo IPEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria, e mostrou que 51% dos jovens já usa mais as novas instituições do que as tradicionais para suas operações do dia a dia, como depósitos, saques e pagamentos. Em reportagem da Folha de São Paulo sobre o tema, verificou-se também que os neobanks como C6, Nubank e Inter tem investido cada vez mais em abordagens via redes sociais e tem tornado o processo de onboarding de novos clientes cada vez mais acessível e inspirado nas experiências dos aplicativos de mensageria instantânea, por exemplo. As novas instituições ressaltaram que a pandemia acelerou também o crescimento do número de correntistas em outras faixas etárias. Outros dados apontados pela pesquisa dão conta de que 57% dos brasileiros com acesso à internet já têm conta em bancos digitais. 36% dos consumidores abriram conta em bancos digitais durante a pandemia e 17% dos cidadãos estão há mais de um ano sem visitar uma agência física por conta da pandemia. A segunda pesquisa divulgada na última semana foi realizada pela Kantar e Bop Media, mostrando que as fintechs aumentaram em 71% os gastos em publicidade no ano passado. No primeiro trimestre desse ano, também passaram a ter 202% a mais de inserções além da web, na comparação com o mesmo período em 2020. Com isso, o setor financeiro reforçou seu papel como o terceiro maior anunciante no país, com 10,4% de participação nos investimentos totais na área, atrás apenas do comércio e serviços. Em 2019, a participação foi de 9,3%. De acordo com a matéria publicada pelo Estadão, que mostra esses resultados, num quadro de empobrecimento da população por conta da pandemia, maior parte dos consumidores não quer saber quem está por trás de sua carteira digital, mas qual marca oferece mais vantagens. Os desbancarizados estão entre os principais públicos das fintechs. Para especialistas, empresas do comércio eletrônico podem ter alguma vantagem nesse cenário. Assim, vemos uma intensa guerra por novos usuários entre os diferentes provedores de serviços financeiros digitais, algo que já anda impactando os custos de aquisição de clientes no mercado. Por fim, soubemos via matéria publicada pela Forbes Brasil que a pesquisa encomendada pelo C6 Bank e realizada pela IPEC, aquela que mencionamos inicialmente, também trouxe dados sobre a percepção dos brasileiros em relação ao Open Banking. O estudo, que contou com entrevistas com 2 mil brasileiros das classes A, B e C com acesso à internet em todo o Brasil, entre os dias 22 e 28 de abril, sugere que 33% dos brasileiros têm interesse em compartilhar seus dados pessoais com instituições financeiras em troca de economia com tarifas e taxas de juros. Por outro lado, 43% dos participantes da pesquisa disseram não ter interesse em abrir seus dados, com base no que sabem até agora sobre o Open Banking. Os 24% restantes dos participantes do estudo não souberam dizer se querem ou não compartilhar suas informações financeiras. Com a proximidade da fase 2, que entra no ar em meados de julho, envolverá de forma mais direta a participação do consumidor no consentimento do compartilhamento de seus dados financeiros, se faz imprescindível movimentos mais amplos e frequentes de comunicação a respeito deste tema. Olhando em retrospecto, o Pix talvez tenha sido mais fácil de explicar, pois os casos de uso e vantagens são mais diretos. O Open Banking é muito mais amplo em termos de possibilidades e tangibilizar o que o cliente ganha com isso e quais seriam exemplos claros de soluções que utilizem seus dados para gerar benefícios talvez seja a maior dificuldade no momento por aqui, algo que o Reino Unido também enfrentou quando o sistema entrou em vigor por lá. Vimos na última semana que o Banco Central facilitará a abertura de contas em fintechs. Segundo informações divulgadas na Folha de São Paulo, o regulador editou uma norma que facilita a abertura e o encerramento de contas de pagamento, normalmente oferecida pelas fintechs. Com a mudança, as instituições não terão mais uma lista obrigatória de informações cadastrais e poderão escolher quais dados o cliente precisa conceder na hora de abrir a conta. Esse tipo de conta oferece serviços básicos, como pagamentos e transferências de recursos. A diferença para a conta corrente é que ela não precisa necessariamente ser gerida por um banco, e os recursos depositados não podem ser concedidos em operações de crédito, por exemplo. A resolução autoriza que a abertura e o encerramento dessas contas seja feita por meio eletrônico ou por qualquer canal de atendimento disponibilizado pela instituição. A nova norma também torna obrigatória a inclusão de informações na fatura da conta pós-paga, semelhante ao cartão de crédito, como o saldo total das compras parceladas e tarifas cobradas. Fechando o bloco sobre o Brasil, falaremos sobre três parcerias anunciadas na última semana. A primeira foi entre a Sinqia, provedora de soluções de tecnologia para o mercado financeiro, e a Sensidia, plataforma de gerenciamento de APIs, que estabeleceram uma cooperação comercial e técnica para ofertarem soluções de implementação do Open Banking junto aos seus clientes. Assim como vimos no caso da Finério e Guia Bolso na última edição, devemos ver cada vez mais casos de parcerias entre companhias para enfrentarem um competitivo mercado que está se formando nesse nicho. A outra parceria se deu entre o Guia Bolso e o Banco Pan, que permitirá ao cliente compartilhar com o Pan suas informações em outras instituições para ampliar o acesso ao crédito. O projeto antecipa a segunda fase do Open Banking, que passa a valer apenas em meados de julho deste ano. Segundo entrevista concedida por Luiz Krempel, Head de Open Banking do Pan, a Isto É Dinheiro, a ideia é testar a receptividade e abordagem com o público. A instituição acredita que o projeto vai potencializar ainda mais a sua capacidade de oferta para quando o compartilhamento de dados estiver 100% no ar. A terceira foi noticiada pelo portal Finsiders, do jornalista Danilo Martins. A startup de compra e venda de imóveis Loft fechou uma parceria com a InsurTech 180 Graus Seguros, companhia que atua com o chamado Embedded Insurance. Com o acordo, a Loft vai oferecer um seguro residencial com um programa de assistências por pontos, um modelo inédito no Brasil. Os clientes que comprarem um apartamento pela plataforma da startup também não pagarão pelo seguro por um ano. Inicialmente disponível apenas para clientes da companhia no Rio de Janeiro, os 1.000 primeiros que comprarem um apartamento na cidade terão direito a vários serviços, como proteção nos casos de incêndio, roubo e furto, por exemplo. Além disso, ainda vão ganhar um crédito de 100 pontos para utilizar como quiserem ao longo de um ano nos serviços emergenciais de assistência e manutenção. Depois desse período, o usuário continuará tendo acesso aos benefícios pagando uma taxa anual, calculada com base no valor do seu imóvel. Indo agora para as operações de fusões e aquisições e os investimentos internacionais. A fintech australiana Stake recebeu um aporte de US$40 milhões, cerca de R$210 milhões, para financiar seu processo de expansão global. A empresa, que começou a operar no mercado brasileiro em outubro, captou recursos junto à DST Global e Tiger Global. A Stake é uma plataforma de investimento que permite aos não norte-americanos adquirirem títulos nas bolsas nos Estados Unidos. A fintech tem 30 mil clientes do Brasil, de um total de 350 mil usuários espalhados pela Austrália, Reino Unido e Nova Zelândia. Outra empresa que levantou capital foi a Uncapped, que atua em Londres com um modelo de negócios baseado em Revenue-Based Financing, sobre o qual falamos na edição anterior do boletim. A fintech captou US$80 milhões em dívida e equity em uma rodada liderada pelo fundo Lakestar. Os recursos serão utilizados para aumentar o quadro de funcionários e desenvolver novos produtos no setor bancário. Com essa modalidade de crédito ofertado pela fintech, empresas com receita recorrente são capazes de tomar uma operação e pagar com um percentual da receita que receberem ao longo do tempo. Falando ainda em modelos de financiamento para empresas de receita recorrente, a fintech Pipe, baseada em Los Angeles, levantou um total de US$250 milhões, levando seu valuation para US$2 bilhões. A Pipe é basicamente uma plataforma no qual empresas podem antecipar suas receitas de assinatura do próximo mês ou trimestre por um deságio que vai de 2% a 8%. A empresa foi fundada em 2019 e essa rápida escalada mostra que o mercado está olhando com atenção para esse nicho. Indo para a Europa, a plataforma de Open Banking Tink anunciou a aquisição da Fintech Systems, uma fintech alemã de infraestrutura voltada para o Open Banking, que atende mais de 150 bancos e fintechs na Alemanha, Áustria e Suíça. Vale lembrar que a Tink também adquiriu a OpenWorks, plataforma de agregação de dados, em setembro de 2020. Esses movimentos são claros indícios de um processo de consolidação do setor que começa a aparecer no velho continente. Fechando nosso bloco de investimentos internacionais, vimos que a Boost, plataforma de Insurance as a Service, sediada em Nova York, recebeu um aporte de US$20 milhões, liderado pela RRE Ventures. Fundada em 2017, a plataforma abre o mercado de seguros de propriedade e acidentes, avaliado em US$700 bilhões, permitindo que empresas inovadoras de qualquer setor criem, incorporem e gerenciem programas de seguro para seus clientes. Sua integração simples via API empacota os componentes operacionais, de conformidade e de capital necessários para permitir que as empresas entreguem produtos de seguro altamente configuráveis diretamente aos consumidores por meio de uma experiência totalmente integrada com seus próprios ambientes front-end. Eu particularmente acredito que após a onda de Banking as a Service que presenciamos recentemente, veremos uma nova rodada de empresas focadas em Insurance as a Service, desbloqueando o chamado Embedded Insurance. Aqui no Brasil já temos uma representante sobre o qual falamos em edições anteriores do boletim, que é a 180 Graus Seguros, que recebeu um aporte de US$8 milhões já na sua primeira rodada de investimentos com menos de um ano de vida. Com esses movimentos, imagino que essa tendência deve logo se expandir ainda mais pelo mundo. Seguindo com as notícias globais, vamos para a América do Norte, onde o Tesouro dos Estados Unidos pede regras mais rigorosas relativas às criptomoedas junto à Receita Federal local, afirmando que elas representam um risco de evasão fiscal. O Departamento do Tesouro anunciou que está tomando medidas para maior fiscalização de mercados e transações com criptomoedas e diz que exigirá que qualquer transferência no valor de US$10 mil ou mais seja relatada à Receita Federal. Segundo o comunicado do departamento, as criptomoedas já representam um problema significativo de detecção ao facilitar amplamente a atividade ilegal, incluindo a evasão de impostos. É por isso que a proposta do presidente inclui recursos adicionais para que a Receita local trate do crescimento dos criptoativos. Vale lembrar que no Brasil a Receita Federal já exige a declaração dos criptoativos, bem como o recolhimento de impostos sobre ganho de capital em transações nas quais valores acima de R$ 35 mil reais mensais sejam movimentados. Ainda nos Estados Unidos, temos notícias de uma parceria entre as insurtechs Metromile e Ripple. As duas insurtechs americanas juntaram forças para oferecer aos consumidores um pacote de seguros de automóvel e residência que, segundo eles, permitirá economias para 15% dos segurados. Os consumidores poderão comprar a cobertura na plataforma de qualquer uma das empresas e será inicialmente oferecido em 8 estados, incluindo Califórnia e Nova Jersey. Num mercado extremamente competitivo de seguros de propriedade e acidentes nos Estados Unidos, essa parceria ajudará as duas insurtechs a competirem melhor por meio da diversificação de produtos e preços mais baixos. Vivemos na era das parcerias no setor financeiro, principalmente entre fintechs e insurtechs. Nesse caso específico, a parceria acontece entre empresas do mesmo setor para unir forças, complementar seu portfólio de produtos e enfrentar seus concorrentes com uma oferta mais completa. Esse pode, então, ser considerado um interessante caso de rebundling no setor. Na Índia, o Banco Central irá impor uma regra de interoperabilidade para as carteiras digitais do país. O Banco Central da Índia está pedindo que todos os instrumentos de pagamento pré-pagos, que incluem carteiras móveis e cartões pré-pagos, sejam interoperáveis até abril de 2022. Os cartões de transporte coletivo estão isentos da regra e os emissores de cartão presente têm a opção de habilitar a interoperabilidade. Essa interoperabilidade será facilitada por meio das redes UPI, semelhante ao Pix no Brasil. Na prática, isso significa que os usuários com carteiras móveis podem enviar pagamentos para várias marcas de carteiras e também usá-las em qualquer comerciante que aceite a UPI. Isso também significa que os consumidores poderão usar suas carteiras móveis e selecionar cartões pré-pagos para sacar dinheiro em caixas eletrônicos. Fechando as notícias globais, vamos ao Reino Unido, onde o regulador local passará a realizar novas exigências para os neobanks. A Financial Conduct Authority, FCA, do Reino Unido, alertou os executivos dos neobanks para evitar compararem suas operações com a operação de outros bancos regulados no país. expressando preocupação de que os consumidores possam pensar que as ofertas dos novos players têm o mesmo perfil de risco que a dos demais bancos. Dentro de 6 semanas, as fintechs que operam sob uma licença de dinheiro eletrônico, como a Revolut, deverão notificar os clientes sobre como as proteções que oferecem são diferentes das dos bancos regulados, como a falta de proteção de depósitos dentro do programa de compensação de serviços financeiros, algo similar ao FGC no Brasil. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um Boletim Fintech Talks. Espero que tenham gostado dessa edição. Compartilhe com seus amigos e nos acompanhe em nossas redes sociais para não perderem nenhuma novidade sobre inovação no mercado financeiro. Um forte abraço e até a próxima!